A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E a gente vai começar agora mais uma vez o nosso quadro A Covid-19 na semana, em que a gente conta com a ajuda e apoio da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para explicar um pouco para a gente quais foram as repercussões da pandemia do coronavírus no Brasil. Nos últimos dias, conosco já está aqui o médico Aristóteles Cardona, que vai mais uma vez nos auxiliar nessa missão. Tudo bem, Ari? Obrigada pela companhia.
Tudo bem, Nara, e eu que agradeço mais uma oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse importante tema.
Ari, nesta semana, antes da gente falar do principal assunto da semana aqui no Brasil, a gente vai tratar de uma dúvida que foi enviada por uma pessoa que acompanha o nosso podcast e o nosso boletim. É uma pessoa que foi diagnosticada com a Covid-19, quer dizer, teve todos os sintomas da Covid-19, mas os exames deram negativo. E ela nos procurou com essa dúvida: é possível que eu tenha todos os sinais da Covid-19 e que os exames deem negativo? Como é que eu posso confiar na análise de que eu estou com a Covid-19 se os exames não estão dando positivo? Você podia explicar para a gente, Ari, como é que funcionam, acho que, os exames da Covid-19, mas acho que principalmente o papel do médico na hora do diagnóstico?
Esse, mais uma vez, Nara, é um tema muito importante e muito recorrente, na realidade, nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Eu até, num dos momentos que a gente conversou, eu lembro que a gente percebeu, num primeiro momento, havia uma certa supervalorização dos profissionais de saúde, tivemos até panelaço em homenagem aos profissionais de saúde, e com o tempo passou-se a ter um desgaste dos profissionais, né? Muitos profissionais sendo questionados. A gente sabe que esse momento político do Brasil também, com autoridades do quilate do presidente da República falando o contrário, também atrapalhou muito esse processo. Veja, eu disse que isso é muito interessante porque dá para começar fazendo um paralelo com a dengue, por exemplo, antes da gente falar da Covid-19. Quando a gente vai analisar a dengue, Nara, uma coisa é quando, num período de surto epidêmico de dengue, e que, por exemplo, no meu bairro, muita gente está tendo dengue, e aí me chega uma pessoa com dor de cabeça atrás dos olhos, febre, dor no corpo, às vezes dor atrás nas juntas que a gente fala, né, nas articulações, os protocolos todos me autorizam a fechar o diagnóstico clínico sem a necessidade de exame. Por quê? Porque o que a gente chama de fator epidemiológico, que é as informações da circulação do vírus ali na minha comunidade, me permitem fechar esse diagnóstico. Então, a mesma coisa a gente pode falar com relação à Covid. A gente fez um bom apanhado na semana passada sobre os sintomas, aqueles que são mais comuns, sobre o que são menos comuns. A gente viu, por exemplo, que a febre está presente em 80% e tantos das pessoas que têm Covid. Então, uma pessoa que só tem febre, ela pode até ter Covid, mas existe uma porcentagem, uma chance grande de não ser. Então, a partir do momento em que a gente soma o fato de que a gente tem o vírus espalhado em determinada localidade e a pessoa apresenta uma soma de sintomas que são característicos da Covid, por exemplo, uma pessoa que chega ao meu consultório com febre, dor de cabeça, dor no corpo, sem vontade de comer, com a perda da capacidade olfatória, né, que é a capacidade de sentir cheiro e às vezes até o sabor da comida por um tempo, isso nos permite, do ponto de vista clínico, apontar e falar do diagnóstico de Covid-19. É óbvio que em qualquer situação, em muitas situações, para a gente falar 100% de certeza, a gente vai depender dos exames. Agora, é importante ressaltar também que os exames falham, os exames erram. A gente tem o exame que é o melhor, que é o RT-PCR, que é feito, né, botando o contornetezinho e pegando um pouco da secreção na garganta ou no nariz, que é o melhor exame, no sentido de apresentar o resultado com eficácia melhor, mas ele não é nem metade dos exames que estão sendo feitos no Brasil. Né? Grande parte dos exames que estão sendo feitos no Brasil, por exemplo, a grande maioria dos exames aqui no município onde eu trabalho, são de testes rápidos. Né, que, sem entrar muito em especificidades desses exames, né, mas eles têm dois conceitos que a gente trabalha com eles, qualquer exame, na realidade, que é sensibilidade e especificidade. E no final das contas, ele vai nos ajudar a saber se o exame, qual é a chance daquele exame estar errado ou estar certo, né? E aí a gente pode falar que melhorou um bocado, inclusive, mas mesmo assim a gente vai ter aí mais por volta de 20% dos exames testes rápidos, eles são errados, podem dizer que é uma coisa e ser outra. Assim como, Nara, também, considerando que a maior parte dos exames feitos no Brasil hoje são testes rápidos, perceba que eles só vão apresentar resultado, porque eles vão atrás do anticorpos, a partir de 11, 12 dias de doença, né? Então, se a pessoa fez com 9 dias de doença, ela, vejam que é muito tempo já de doença, ela pode estar 100% com COVID, mas o exame dá negativo de forma equivocada, né? Então, os exames eles são importantes. Em alguns casos, para a gente fechar 100%, vai depender desses exames, principalmente do PCR, né? Mas que não é a maioria dos exames que a gente faz aqui no Brasil. Mas sim, a gente pode apontar diagnóstico a partir da clínica, né? A gente tem visto muita confusão porque, como a gente sempre fala, né, o governo federal optou por confundir e por atrapalhar mais do que ajudar. Nessa semana, o Bolsonaro falou que as máscaras não apresentam segurança. E isso está errado. A cada dia que passa, se confirma mais a importância das máscaras, mesmo as máscaras de tecido, num ambiente, se todo mundo tiver de máscara, a chance do vírus circular é muito menor, né? Mas a gente não sabe, ou no final das contas, não quer acreditar no interesse por trás de declarações desse tipo, né? Mas o fato é que, voltando ao nosso assunto principal dessa pergunta, é possível sim a gente apontar diagnóstico das doenças sem os exames, pela clínica, e os exames, como o nome deles muitas vezes é utilizado, que são exames complementares, eles servem para complementar diagnósticos, complementar avaliações, e não necessariamente para fechar ou não o diagnóstico de qualquer doença que seja, mas no caso específico estamos falando da COVID-19, né?
Ari, muito importante, então, esse alerta para os nossos ouvintes. Dá para confiar no médico, é para isso que o médico é formado e ele tem total autoridade para dar esse diagnóstico. Os exames têm esse percentual de falha, eles têm datas específicas também para serem feitos, em que a funcionalidade deles é mais efetiva. Então, se um médico fala para uma pessoa, olha, você está com COVID, fique em casa, por favor, fique em casa, né? Nós precisamos prevenir a propagação da doença. E falando em propagação da doença, Ari, a gente vai para o nosso segundo tema do podcast de hoje, que é o tema que mais chamou a atenção nas manchetes sobre a COVID-19 no Brasil nessa semana. Uma percepção do Imperial College de Londres, que é uma universidade britânica que vem estudando o avanço da COVID-19 no mundo e que pela primeira vez desde abril percebeu que aqui no Brasil a pandemia não está descontrolada. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa é infectada, ela não infecta automaticamente mais de uma pessoa. Eles perceberam que essa relação agora é um pouco menor. Uma pessoa infectada pode prejudicar menos de uma pessoa. Nós estamos falando aqui em termos matemáticos, para que os nossos ouvintes entendam, mas a relação é mais ou menos essa. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que isso não significa que a pandemia está controlada aqui no Brasil. Como é que a população brasileira deve reagir frente a essas notícias?
Nara, esse também é um assunto importante, né, que a gente acompanhou essa semana. O Imperial College, como você falou, eles têm analisado não só o Brasil, têm analisado o mundo inteiro desde o início. E esse índice que eles analisam é muito interessante, porque ele nos dá uma perspectiva para a frente, né? O que é que pode estar vindo pela frente? Ele trata da infectividade de uma pessoa para outras. Quando ele está acima de um, significa, em outros termos, usando palavras parecidas com a sua, Nara, significa o seguinte: para cada 100 pessoas que estão doentes, essas 100 pessoas estão passando para 100 ou mais pessoas, né? Então, geralmente, isso é acima de um. Quando 100 pessoas passam para menos de 100 pessoas, em média, infectam menos de 100 pessoas, em média, de 100 para menos de 100, significa que a gente está em queda. Essa semana, eu acho que pela primeira vez desde abril, não tenho certeza disso, esse índice ficou em 0,98. que é que significa isso? Que na prática, de cada, se a gente fosse trabalhar com uma média geral aí, de 100 pessoas infectadas essa semana, vão infectar, a gente infectaria, digamos, 98 pessoas na próxima semana. Pegando um exemplo aqui, essas 98 já seriam um pouquinho menos. E assim sucessivamente, até se o número se permanecesse dessa forma, até que a gente não teria, no final das contas, ninguém infectando mais ninguém ou infectando um número muito pequeno de pessoas. É óbvio que isso é um número dinâmico, né? É motivo, é uma boa notícia, é uma notícia importante, porque a gente estava longe disso na realidade, e quanto maior esse índice, maior é a propagação, então pela primeira vez isso está abaixo de 1. Agora, não é motivo de maneira nenhuma para descontrole, ou e muito menos para a gente falar, enfim, da pandemia, ou controle da pandemia. Até porque esses números, Nara, eles são muito dinâmicos e respondem rapidamente, no intervalo às vezes de uma ou duas semanas, como a gente já falou bastante sobre isso, as medidas que estão sendo ou não tomadas, ou não estão sendo tomadas com relação a isolamento, distanciamento. Né? Essa semana eu estava estudando, a Espanha voltou a subir muito. Né? Está tendo, de fato, uma segunda curva muito forte lá. Não vou saber entrar em detalhes especificamente da Espanha agora, mas a gente sabe que, no geral, nos países, a manutenção das medidas de isolamento e distanciamento, elas são importantes, porque aquela velha história, né? Enquanto a gente não tiver a vacina, a gente vai seguir em risco e a gente precisa ficar se cuidando. Então, é uma boa notícia, é sim, é motivo de se comemorar, é sim, mas está longe de ser o controle da pandemia e está longe de ser motivo para a gente se descuidar mais ainda.
Ari, eu queria trazer aqui, para a gente finalizar, ainda nesse assunto, os números que a gente vem observando, que são registrados e divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Por esses números, eu informo aqui para os nossos ouvintes e para quem está acompanhando o nosso boletim, que a gente está registrando no Brasil mais de 300 mil infectados por semana há um mês. Nós temos também o Brasil registrando um número superior a 6.500 óbitos por semana desde o mês 5. É muito tempo registrando mais de 6.500 óbitos por semana. E lembrando que em alguns momentos esse número chegou a ultrapassar 7 mil. E ele não baixou de 6.500. Então, tem muita gente que está falando que a pandemia está diminuindo no Brasil. Mas quando a gente olha os gráficos, a sensação que dá, e aí você me corrija se eu estiver errada, é de que a gente subiu muito e que a gente está se mantendo nesses patamares altos. Como se tivesse subido uma chapada, né? E agora a gente está no topo dessa montanha, caminhando ali em cima, não conseguimos descer. É por aí, Ari, me parece um equilíbrio muito frágil para que a gente pense em voltar à normalidade ou em diminuir os cuidados, né?
Perfeito, Nara, perfeito. É muito cedo e esses números todos que você traz nos apontam isso. Se a gente for pegar como exemplo, Nara, a mesma discussão que a gente fez no ponto anterior, é fácil a nossa ouvinte perceber isso também. Né? Dizer que está estável, ou que estamos na história do platô, ou que já começamos a cair nesse momento, então está longe de ser controle. Por exemplo, se a gente pega o mesmo número, o mesmo índice que eu falei, 100 mil infectados, né, num determinado período de tempo, esses 100 mil vão infectar 98 mil pessoas, que é muita gente ainda. É menos? É. E aí na semana seguinte vão ser 96 mil e um pouquinho. Mas enfim, até que a gente termine isso, nesse ritmo, seriam semanas. E enquanto isso, uma porcentagem importante de mortes, enquanto isso, uma porcentagem importante de gente para UTI, gente sofrendo. Então, assim, isso você, inclusive, chama muita atenção desde antes, né? Essa história de platô, de que chegou ao controle, só serve para quando a gente tiver poucos casos. Para um país do nosso tamanho, com o número de casos que a gente tem, ficar na casa das mil, ontem foram 1.200 mortes, né? É óbvio que temos notícia boa, né? Como já falamos e repetimos isso, né? Mas não dá para a gente desconsiderar que o momento ainda é de muito cuidado, de muita preocupação, e que tomara que essa tendência se mantenha, mas ela vai precisar se manter e se intensificar ainda por muitas semanas para a gente falar de que as coisas estão indo bem e que a gente pode ficar tranquilo já.
E lembrando que a manutenção dessa tendência depende também das nossas ações de distanciamento, higienização e de cuidados. Ari, nós vamos encerrar então o boletim de hoje com os barulhos domésticos da quarentena, os cachorros latindo. Eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui no Covid-19 na semana, e na semana que vem a gente volta a se falar.
Muito bem, Nara. Foi um prazer mais uma vez falar e até a próxima semana.
Até lá.